enquanto for treinador do Grêmio, jogador da base do Grêmio, ele vai chegar no profissional no momento que ele demonstrar que tem condições de estar no profissional do Grêmio. Não adianta empresário vir aqui tumultuar, não adianta amiguinho, não adianta isso, não adianta aquilo. O jogador vai estar no profissional do Grêmio quando observar que ele está dando conta do recado lá embaixo. Quando ele estiver fazendo as coisas certas, quando ele estiver merecendo uma oportunidade aqui, quando ele estiver treinando contra o nosso grupo aqui, os profissionais, ele demonstrar que ele quer, e nos jogos lá de baixo. Então, o jogador da base do Grêmio, ele tem que fazer por onde? Para estar no grupo principal do Grêmio. Não é porque um jogador, ele foi para a seleção, ele foi para... Comigo tem que jogar. No grito, no papo, só vou ficar se estiver no profissional do Grêmio, isso aqui comigo não vai colar nunca. Foi assim com todos esses garotos aí. Pergunta lá pro Luan, pergunta pro Everton, pergunta pro Pedro Rocha, que foi embora. Pergunta pro vários jogadores se eles não sofreram para estar no profissional do Grêmio. Então, um jogador, porque ele é convocado para sub-20, para mim não quer dizer nada. Com todo o respeito a ele, desejo toda a sorte do mundo. Agora, eu só fico no Grêmio se eu for profissional do Grêmio. Boa viagem, sem problema algum. E serve para qualquer jogador que esteja na base do Grêmio. Prova lá embaixo que tem condições de receber uma oportunidade aqui em cima. No papo, no grito. Nem a pedido do presidente eu vou aceitar. O jogador tem que fazer por onde, ele tem que valorizar onde ele está. Então, eu acho que essa é a melhor definição, pelo menos de minha parte. E tem que dar exemplo, inclusive, para os outros jogadores que estão lá embaixo. Quer chegar no profissional do Grêmio? Prova que você tem condição de chegar. Todos os meus jogadores que estão aqui, ou alguns que já foram embora, só carne de pescoço para chegar aqui em cima. Então isso vale para todo mundo, inclusive para os que estão lá embaixo. É assim que eu trabalho. E se tiver alguém se destacando lá embaixo, pode ter certeza que eu vou ser o primeiro a puxar o profissional. Não precisa nem alguém me alertar, olha, eu estou vendo as coisas lá embaixo. Então é só alguém se destacar, fazer a coisa certa lá embaixo, que a gente começa a trazer o profissional e começa a lapidar. Agora, não, comigo não cola não.
Essa é a fala do técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, em entrevista coletiva ao fim da partida contra o Veranópolis, dia 25 de fevereiro de 2019. A venda do jovem jogador aconteceu um dia antes dessa partida. O tricolor negociou 45% do passe de TT por 10 milhões de euros, que na cotação da época girou em torno de quase 43 milhões de reais para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. E está começando mais um episódio do Basecast, o seu podcast sobre categorias de base. Nos acompanhe nas redes sociais, no Twitter, @BasecastOficial, e no Instagram, @BasecastOficial. Este programa é produzido e apresentado por estudantes de jornalismo da Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC. Este conteúdo está sendo produzido na cadeira de Projeto Experimental em Áudio, disciplina conduzida pelos professores Fê Cris Vasconcelos, Luiz Antônio Araújo e Tércio Sacol. Eu sou o Luiz Felipe Amorim e estão comigo aqui no estúdio os colegas Diego Pereló. Tudo bem, Diego?
Tudo certo.
Malu Moreno.
Tudo ótimo.
E Rafael Munhoz.
Tudo tranquilo.
E o Basecast está no ar. No episódio de hoje vamos abordar as categorias de base sob um aspecto mais psicológico. Você já pensou sobre como é lidar com o vislumbre e a própria ilusão de se tornar um jogador de futebol, ganhar muito dinheiro, sem contar o afastamento da família, enfim, diversas questões que prejudicam esse sonho?
Na realidade, assim, são vários fatos assim, que podem pesar, né? Alguns falariam saudade quando sai de casa, por não estar acostumado, né? Mas eu acredito, assim, no meu caso, a gente acostuma, porque não só jogador de futebol que sai muito cedo, mas também, por exemplo, alguém que vai cursar uma faculdade, alguém que vai ajudar fora, também passa por isso, né? Então, eu não vejo, assim, como um dos fatos principais. Mas dentro do próprio jogo, do próprio futebol, há muitas diferenças, sim. Muitos fatos que pesam o psicológico. Por exemplo, às vezes a pessoa sai de casa cedo pensando que vai ser alguma coisa e chega no clube, às vezes não joga, às vezes é preterido, às vezes fica de fora. Então eu acho que isso aí pesa mais, porque aí às vezes o cam- camarada pensa, vem cá, será que tudo isso valeu a pena? Será que vai dar certo? Porque no meio do caminho são muitas dúvidas, sabe? Você não sai de casa com uma certeza que essa situação vai dar certo, né? Por exemplo, que jogou comigo assim, hoje, são poucos os meninos que, tipo assim, continuam no futebol, sabe? Então, é alguma coisa incerta. E também, outro fato, por exemplo, delicado, é a transição de categoria para categoria, do sub-20 para o profissional. Então, são fatos assim que como é que eu posso colocar assim, são fatos assim que pesam e são fatos delicados porque é alguma coisa incerta e toda aquela expectativa da família de dar um retorno financeiro, daí isso às vezes não é concretizado. Então, eu acho que isso aí pesa muito sobre a vida de cada menino que sai de casa para realizar esse sonho, né?
Essa resposta foi do zagueiro Tarly Sartori, que na época jogava na Chapecoense. E ele traz um assunto que é muito pertinente, pois é difícil lidar com sonhos.
Maurício Marques, psicólogo esportivo, falou conosco e diz como que ele lida psicologicamente com os jovens atletas que ficam deslumbrados com a realização do sonho de se tornar jogador de futebol.
Eu penso sempre que a gente tem que trabalhar com a realidade, né? Conhecendo principalmente o mercado, sabendo que é uma minoria que acaba realmente chegando, que é um espaço para poucos, né? Eu dou números para os meus atletas, muitas vezes, para os seus pais, né? Que é mais fácil tu ser médico que jogador de futebol profissional vivendo com salário de 12 meses por ano no Brasil. É estatística, né? A gente só tem mais ou menos 35 vagas no equipe principal de cada time da Série A. Então são mais ou menos 700 atletas que jogam a Série A do Campeonato Brasileiro. Não chega a 1.000, na B igualmente, na C igualmente, na D um pouco mais, mas geralmente os times de Série D não têm um calendário o ano inteiro, né? Claro, tem os times na Europa, China, outros mercados, porém também, às vezes, um atleta ele passa 20 anos ocupando uma vaga, né? Então é um mercado bem restrito, são poucos que vivem disso, que conseguem ter uma carreira duradoura e jogando honestamente é a melhor forma de começar a trabalhar isso. A pessoa saber que é difícil, que depende de vários fatores, que alguns vão estar muitas vezes longe do seu controle, né? Às vezes o atleta vai estar bem, mas o time está mal, o treinador tem questões com o treinador, questões de lesão, então é complexo. Tá? Acho que tem sempre que trabalhar a partir da verdade, né? De que é para pouquíssimos o esporte profissional, seja ele qual for. Mas, claro, ressaltando de que para muitos vale a pena tentar, que a experiência é válida e que se tu souber usar essas experiências em outras áreas da vida, tu vai ter uma pessoa muito mais experiente, em certa forma mais completa em relação ao desenvolvimento pessoal, se tu souber apreciar essas outras questões, né?
E não só o vislumbre afeta os jogadores, mas também a pressão que sofrem para se tornarem vencedores, realizando o sonho próprio, dando uma vida melhor para a família. Gabriel Coutinho, goleiro do Clube Atlético Tubarão, passou por poucas e boas quando resolveu que queria seguir a carreira de jogador de futebol.
É fundamental, na verdade, né? O atleta de futebol, ele acho que a grande parte é mental, é psicológica, né? Porque eu vi esses dias um comentário de uma atleta, né? Uma atleta feminina de alto nível, dizendo que o atleta, ele, por mais que esteja rodeado de grandes pessoas, ele é muito sozinho nos pensamentos. Isso é uma grande realidade. O atleta vive com uma pressão muito grande, né? Uma pressão que talvez não se veja em outras profissões, né? De ter que se manter bem a todo momento. E quando o jogador é jovem, falta um pouco de experiência, isso é colocado mais em questão, né? Então, é fundamental, na verdade, o preparo mental, não só nas equipes grandes, como também nas pequenas, né? Nas menores, porque o atleta, ele precisa entrar em campo e ter a tranquilidade de fazer aquilo que ele sabe fazer, né? Só que, em contrapartida, existe a pressão da torcida, existe a pressão da direção, existe a pressão pelos resultados, né? Que são muito imediatas no futebol. No futebol não se tem tempo para conquistar a confiança da torcida, por exemplo, a confiança da direção, enfim. Então, essa questão mental é muito importante. Eu acho que ela é... Porque qualidade que o jogador para passar pelo futebol tem que ter, tanto uma equipe grande como uma menor também, né? Mas a questão mental é o que sobressai mesmo. Se mentalmente você for forte, psicologicamente estiver bem preparado, com certeza você tem muito, maiores chances, né, de desempenhar um bom papel dentro de campo. Olha, teve sim. Na verdade, o São Paulo, ele tem um trabalho muito forte psicológico, né? Inclusive, eu tenho dois psicólogos que até hoje são meus amigos, e tão forte o vínculo que nós criamos, né? Que é o Augusto Carvalho e o Gabriel Popo. E os dois, né, inclusive, dão aulas e cursos na CBF, né? E sempre foi muito forte, não só pela questão do alojamento, mas também pela questão do atleta também profissional, né?
Sim.
Como lidar com a pressão do alto nível, do dia a dia, enfim. E que engloba também o fato de estar longe de casa, né? Mas eu tive muito forte, na verdade, o São Paulo, ele investe muito pesado nessa área, né? E que acho que é fundamental. E no Grêmio também existe, né, esse acompanhamento, só que como eu era mais velho quando eu cheguei aqui no Grêmio, esse acompanhamento não foi tão forte como, por exemplo, foi quando eu tinha 15 anos de idade. Mas também existe no Grêmio um acompanhamento bem legal.
Sabemos que a pressão nos jogadores é grande, mas nem sempre a pressão se torna um inimigo no desenvolvimento do atleta. O psicólogo Maurício Marques retrata alguns pontos positivos que existem entre os atletas durante o período que ficam nas categorias de base.
O fator psicológico, mental, que mais influencia no rendimento do atleta positivamente, bem, não é só um, né? São vários, mas eu colocaria como principal a questão do esforço, né? De uma pessoa que consegue buscar o seu esforço ao máximo, que consegue superar os seus próprios limites, independente da comparação, e tá trabalhado e tá focado na sua melhora pessoal, né? Porque a gente consegue sempre ter uma melhora quando depende de fatores que a gente consegue controlar em geral, né? O atleta que é focado no seu descanso, na sua alimentação, no seu treino, na sua vida social e todas as outras questões, né? É um conjunto de questões, né? E esse atleta em geral consegue, então, ter metas, planejar, cumpri-las ou recolocá-las, né? Refazê-las se não consegue cumpri-las, mas então esse é um perfil de atleta que a gente busca no trabalho dia a dia, né? Já o que influencia negativamente, certamente a questão da comparação com outros atletas, com outras situações, reclamação em questões que às vezes não dependem tanto dele, como colocar a culpa em treinador, terceirizar a culpa, né? E, claro, o controle da ansiedade em conjunto com a pressão é algo que é bem recorrente no consultório da busca, né? Aquela pressão no rendimento, ansiedade que não permite uma preparação correta também é bem recorrente.
Com experiência na convivência com jovens de categorias de base, Diego Cabreira, ex-dirigente das categorias de base da dupla Grenal, comenta o que afeta mais o atleta durante o seu desenvolvimento nas categorias de base.
Na verdade, acho que se tratando de categoria de base, a saudade da família, a distância da família é comum até a meninas que moram aqui no Brasil, né? Muitos meninos que vêm do Nordeste, vêm do Norte, que vêm de outros estados, ficam, às vezes, um ano, ficam mais de um ano sem ver a família. Assim. E isso é uma coisa que a gente trata sempre, ainda mais, né, quando fala de crianças, porque muitos deles começam a participar no clube com 14 anos, sair de casa com 14 anos em meio a questões escolares, questões familiares, questões de amigos, enfim, é muito complicado. Então, esse é um ponto que atrapalha muito, né, para todos os jogadores, não só os estrangeiros. E como eu falei, os estrangeiros, a questão principal deles, acho que a principal dificuldade é a questão da comunicação, é a questão do idioma e dos costumes, assim, como a gente fala de alimentação e comunicação, alguns hábitos que se tem em outros países que não são comuns ao nosso. Eu acho que essas são as principais dificuldades.
Maurício comenta quais os principais fatores de estresse que sofre um atleta que está em desenvolvimento nas categorias de base dos clubes.
Varia muito, né, o fator de estresse para um jogador. Tem o estresse de rendimento, de ter que mostrar trabalho, né? Tem o estresse, às vezes, da pressão familiar, da pressão pessoal para render, principalmente porque hoje a gente vê muitos fenômenos sendo exaltados na mídia, meninos que despontaram com 17, 18 anos, e sendo que não é para quase nenhum, né? Grandes jogadores de hoje em dia, como a gente até citou ali, o próprio Everton Luan, passagens para a seleção brasileira e tudo, eles não queimaram essas etapas, ou se queimaram, tiveram que depois voltar e refazer algumas etapas. Então, às vezes parece que para ser jogador profissional precisa despontar muito cedo e já fazer tudo, ir para a Europa. E não, hoje falta um pouco de paciência, não só quem tem em volta do jovem, como dos próprios jovens, né? De querer brilhar e ir para a Europa novo, que é para quase nenhum. E aqui se pode ter uma carreira muito boa jogando só no Brasil também, na América do Sul, né? Então, às vezes esse estresse de rendimento, de ter que ser o cara, de ter que ser o Messi, Cristiano Ronaldo, ele mais prejudica do que ajuda o atleta a se esforçar, a se preparar melhor, a cuidar mais de outros âmbitos, né? Só se olha porque eles conquistaram, não, também para o esforço que muitos fizeram e para a exceção que eles são dentro da exceção que é ser jogador profissional no mundo, né?
Darles conta que sentiu os efeitos do trabalho psicológico quando saiu da base do Internacional e foi para a Chapecoense.
Sempre tem um trabalho psicológico assim, teve, né? Mas eu acredito assim que a maior diferença assim era pela determinação e motivação que tinha de realizar o desejo, o sonho meu, da minha família, esse tipo de coisa. Porque é isso aí que faz um menino sair de casa pra desbravar, sabe?
Sim.
Às vezes é difícil, né? Mas esse trabalho psicológico, infelizmente, assim, com alguns não dá certo, porque tem gente que, tipo assim, até tem um suporte, mas não aproveita. Então, eu acho assim que é importante o trabalho, sim, mas vai de cada um estar disposto a pagar o preço que for necessário, sabe?
Thales acrescenta que notou mudanças em si após sair do Internacional e chegar na Chapecoense.
Quando eu saí de casa, era um sonho, né? E uma incerteza. Quando eu vim pra cá, eu até tinha situações pra ir para outros clubes, sabe? Tipo, você ter uma base boa no Inter, você abre uma opção muito boa pra você ir para outros clubes, mas quando apareceu a oportunidade da Chapecoense, eu não pensei duas vezes, porque eu fiquei 8 anos longe de casa, né? Então, eu perdi muito, eu falo assim, perdi muito dessa minha ligação com a família, no sentido de acompanhar, né? Por exemplo, minha mãe, esse tipo de coisa que você sabe que tem entre mãe e filha, entre meus irmãos, com minha sobrinha que eu não vi crescer. Então, isso aí pesou muito. E aí, quando cheguei aqui, eu cheguei preparado, olhando para trás assim, falando que com certeza esse tempo que eu fiquei longe valeu a pena, mas também preparado porque eu sabia que seria aqui o local que ia se concretizar, ia se realizar tudo aquilo que desde pequeno a gente vinha trabalhando, buscando. Então, eu vejo o menino, quando saiu de casa, com sonho, e quando cheguei aqui assim, cada dia mais perto. Então, eu vejo assim que eu cheguei aqui um menino mais maduro, mais pronto para realizar aquilo que eu sempre quis. Você tava por estar mais perto do profissional e por tudo isso, né?
Com experiência recente em categorias de base, Cabreira traça o que para ele é o perfil psicológico dos jogadores de categoria de base na atualidade.
Na verdade, o trabalho da parte psicológica com os atletas de categoria de base é um trabalho contínuo e um trabalho a longo prazo. Acho que muitos meninos trazem cargas emocionais, principalmente das suas casas, em problemas que viveram, em questões que eles viveram no seu dia a dia, no seu cotidiano. E o que se faz dentro do clube não chega a ser um trabalho de ordem clínica, assim, na parte psicológica, mas sim um trabalho de detectar, né, as dificuldades que eles têm dentro do campo, que eles têm no extracampo, que eles têm na escola, enfim, e tentar encaminhar para especialistas, né, que possam ajudar eles a terem essa evolução. Então, como eu disse, os clubes estão cada vez mais se dedicando, cada vez mais investindo nessa parte psicológica, porque a gente sempre fala em três fatores, que é o físico, o técnico, o tático, mas tem a parte mental, que é importante também. Então, a parte psicologia está cada vez mais importante. Está cada vez mais importante dentro do, não só do futebol, mas acho que todo esporte de alto rendimento.
Cabrera ressalta também a importância do trabalho psicológico dos clubes pelos quais passou.
Bom, na verdade, né, pegar os últimos clubes, né, os clubes com mais estrutura, assim, dos que eu passei, do que a gente conversou da outra vez, clubes menores, com bastante dificuldade, né? Posso falar do São José, da Ubra, do Luverdense, principalmente, clubes com bastante dificuldade. Posteriormente, já no Juventude, com o departamento de psicologia bem ativo, né? Tive a oportunidade de trabalhar com a psicóloga internacional de novo. No São Paulo, departamento de psicologia extraordinário, com dois psicólogos competentíssimos que fazem trabalhos para a seleção brasileira. Enfim, no Grêmio também, departamento de psicologia bem ativo, com profissionais capacitadíssimos e que tem todo esse cuidado, não só com a parte coletiva, assim, das equipes, como com a parte individual dos jogadores, né? Então, acho que os clubes vêm crescendo, vêm investindo cada vez mais nisso. E a tendência é que os clubes invistam mais e que vejam, que eles consigam ver isso como um investimento e não como um gasto, como um custo que o clube tenha com os jogadores de base. Porque é um trabalho importante e todos os clubes deveriam dar uma atenção bem grande.
Maurício ressalta que, no Brasil, a estrutura psicológica precisa ser melhor desenvolvida em comparação com a Europa.
Eu, de novo, vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Sigo crendo que há muito a se evoluir na psicologia do esporte com atletas, mesmo em clubes que têm reconhecidamente psicólogos nas categorias de base, porque, infelizmente, os clubes que eu conheço têm alguns psicólogos, ou um psicólogo, alguns estagiários, para muitos atletas. Tem que ser mais personalizado esse acompanhamento. A gente sabe de Sevilha e Atlético de Madrid, por exemplo, que tem mais de um psicólogo por equipe da categoria de base, com estagiários, muitas vezes, porque são muitos atletas. Não tem como fazer um acompanhamento realmente eficaz com 100 atletas sob a responsabilidade de um psicólogo. E eu acho que é um fator que é barato, porque não precisa de um grande equipamento, de questões que às vezes a gente vê na fisioterapia, né? Equipamentos caríssimos que são usados até pouco para auxiliar a recuperação no rendimento do atleta, e não se investe em psicólogo que, em termos financeiros, é muito mais barato, né? Então, eu penso que ainda está uma grande revolução nesse ponto, mas precisa de treinadores, comissões técnicas, diretorias que reconheçam esse valor e deem tempo para trabalhar também, né?
Cabrera diz que clubes do Brasil já estão investindo mais no setor psicológico das categorias de base.
Eu acho que os clubes já estão investindo nisso. Alguns clubes têm departamentos de parte psicológica muito bons, muito atuantes. Eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns clubes que fazem isso, o São Paulo principalmente, acho que é um clube que tem estrutura de psicologia muito boa. Alguns clubes, como Atlético Paranaense, como Atlético Mineiro, né, eles buscam essa evolução na parte psicológica, tem grandes departamentos. Assim. Então, acredito que os clubes estão investindo, mas eu acho que ainda é muito pouco. Acho que essa questão psicológica, essa questão mental dos atletas ainda é pouco trabalhada, ainda é pouco estimulada. Quer dizer, os clubes precisam investir mais nisso. Óbvio que a gente não pode esquecer que primeiro, né, o pré-requisito para se tornar um atleta, né, a primeira situação, são as questões de parte esportiva, né? Como eu falei, parte técnica, parte física. Então esse é o pré-requisito, mas se as questões mentais, cognitivas também são importantes. Eu acredito que os clubes têm que dar mais atenção para isso. Mas alguns clubes já têm um trabalho muito interessante.
Acompanhando o futebol, vemos que tem crescido o número de atletas que frequentam alguma religião. Muitos deles até tiveram mudanças de vida devido ao ingresso à igreja. Gabriel Coutinho fala sobre a influência da religião na formação do atleta.
Olha, a igreja ela tem um papel fundamental, não só na formação de um atleta, mas na formação de ser humano, né? Consequentemente, atinge os atletas. Mas não, quando falamos da igreja, nós temos que tirar o olhar da denominação, ou tirar o olhar da instituição por si só. Nós temos que olhar para a questão, né, que aí é algo de fé, sobrenatural, que vem através da Bíblia, que é a presença de Jesus Cristo, né, a pessoa mais importante que pisou nessa terra. Então, por exemplo, eu estava prestes a parar de jogar futebol quando descobri Jesus, né? E a partir daí, teve uma mudança na minha vida espiritual, com isso mudou também esse cenário, né? Estava desmotivado, quase depressivo, e tudo isso foi transformado, né? Então, eu acho que é muito importante que nós olhemos com carinho a Bíblia, né, as Escrituras. E, né, é o que eu falei, a gente não pode olhar pela religião por si só, porque ela não se sustenta. Né? O que sustenta é a Bíblia, a doutrina, né, através de Jesus Cristo. E com certeza faz toda a diferença, fez a diferença na minha vida. Eu sou testemunho vivo disso, de que Jesus Cristo mudou a minha vida, transformou. Eu não estaria aqui conversando contigo agora, tenho a certeza, falando da minha carreira de futebol, porque ela já teria se acabado. Né? Porque eu estava decidido a acabar com ela, porque achava que não tinha mais motivação para isso. Mas, na verdade, meu problema era mais profundo, era um problema espiritual. E resolvido em Cristo Jesus, se resolveu tudo o resto.
Maurício diz que a experiência religiosa contribui para a mudança positiva de hábito dos atletas.
A religião, muitas vezes, né, dentro da minha experiência, contribuiu bastante para os atletas, né, em questão de buscar hábitos saudáveis, de ter alguma disciplina, de terem rotinas, de ter um pensamento positivo, um mindset mais focado nessas questões, né, até ajudar a acreditar mais em questões que acabam refletindo em autoestima. Então pode ser bem importante para muitos atletas. A gente vê costumeiramente, alguns principalmente, que estiverem entregues a alguns deslumbramentos ou até vícios também de por alguma questão religiosa, independente de qual religião, né, ter tido um estilo de vida mais saudável. Uma necessidade que leva, às vezes, é uma necessidade de pertencer a um grupo também fora do ambiente esportivo, né? O ambiente esportivo suga bastante a pessoa, né? É muito intensivo, questão de horas de trabalho, e isso realmente acaba dando, às vezes, deixando o atleta isolado, solitário, com uma falta de perspectiva de grupo, mesmo que tenha o grupo dentro do seu esporte, né? E a religião acaba tirando um pouco a pessoa também de viver 100% nesse ambiente, né? Ou às vezes reconhecer dentro do próprio ambiente alguns pares com crenças parecidas, consegue estabelecer um outro tipo de relação, né? Isso também é bem importante, já que se fala muito dos atletas durante a competição, né? Mas eles passam tempo de preparação, então eles podem ser bastante estressante o ambiente, né, esportivo.
Desde 1º de julho de 2018, Martín Sarrafiore chegou do Huracán da Argentina para atuar no Internacional. Desde o anúncio de sua contratação, foi grande a expectativa do torcedor sobre esse atleta, que na época tinha 20 anos.
Quem participou ativamente e conta detalhes sobre esta transferência é Diego Cabreira, na época dirigente das categorias de base do Internacional.
Bom, na verdade, foi um jogador que foi observado durante a Copa Ipiranga, né, do ano de 2017, na verdade. Foi um dos destaques, o Huracán foi semifinalista, acabou sendo eliminado pelo São Paulo. Posteriormente, a gente acabou sendo eliminado pelo Palmeiras. Então, eu falo a gente porque na época eu trabalhava no Internacional ainda. Então, foi um dos destaques, foi eleito entre os melhores jogadores da competição, né, Internacional, pela forma que trabalha, tem um departamento de captação agressivo, que monitorava, né, atentamente o mercado, e se chegou à informação que ele estaria com o contrato acabando com o Huracán e que teria a possibilidade de contratá-lo e trazê-lo para Porto Alegre. Então, por tudo que foi observado, pelas informações que se escolheu na época, se fez a contratação dele. Foi um processo demorado, ele acabou ficando entre 7 e 8 meses ainda no Huracán, porque ele tinha que terminar o contrato, tinha que findar o contrato dele. E ele acabou chegando no meio do ano, acabou chegando nessa intertemporada que a gente fala, assim. Então ele foi integrado ao time sub-23, onde foi, né, se planejou fazer esse trabalho de adaptação dele, que ele conseguisse chegar ao mesmo nível dos atletas que estavam na equipe naquele momento. Então, um menino, né, muito profissional, muito trabalhador, passou dificuldades, porque ficou bastante tempo treinando só em academia, fazendo treino com personal, enfim, treinamentos que são, né, que não são do futebol especificamente. Então, após isso, ele teve participação no Brasileiro de Aspirantes, teve algumas participações na Copa Federação, onde ele pôde ir se adaptando ao futebol. Teve muitas dificuldades no início, principalmente a nível de intensidade, né, a nível de comportamentos, principalmente defensivos ou mudanças de comportamentos, quando se perdia a bola, ele tinha uma dificuldade grande de se adaptar, porque no Huracán jogava de uma forma mais livre, mais solta, onde ele podia criar um momento defensivo, o clube, né, o treinador, ou não sei se era uma característica do clube, se montava um sistema defensivo para que protegesse ele e deixasse ele à disposição para as transições e para a construção ofensiva. Né? Então, ele pôde participar e depois, né, na virada do ano, fez a pré-temporada da equipe principal, onde se adaptou, e hoje a gente pode ver ele muito, muito à vontade, muito adaptado e já tendo oportunidades como titular da equipe.
Cabreira, como que se dá o trabalho tipo com os estrangeiros no geral, assim, porque às vezes eles vêm com algum defeito de formação ou também até a integração com eles ou o costume com a própria língua portuguesa. Como tu enxerga assim a dificuldade no geral, ou se é que ela existe?
Acho que a dificuldade principal é a comunicação, assim, por mais que espanhol seja um idioma mais fácil da gente poder entender, mais fácil a gente se comunicar. Acho que a terminologia do treinamento diário assim é bem complicada, né? Então, ele se esforçou muito, até hoje se vê que ele ainda fala, né, não é um portunhol ainda, ele ainda tem muita coisa do espanhol. Então, terminologias que eles utilizam lá na Argentina, gírias que eles utilizam na Argentina. E a gente procura tentar deixá-los o mais à vontade possível. A gente costuma conversar com a comissão técnica sempre quando tem um jogador estrangeiro ou contratado ou um período de observação, para que a gente possa se aproximar mais e conversar mais, tentar explicar de uma forma mais didática e mais pausada, para que eles possam compreender mais rapidamente, assim, principalmente as questões de treinamento. Questões de alimentação também se preocupa, se acompanha no início, pelo menos essa é a forma que eu tento trazer para os trabalhos como coordenador. Então se acompanha, se tira informações sobre costumes e principalmente alimentícios dele em casa, quando não estão, né, no centro de treinamento, quem não mora no centro de treinamento do clube, quando eles moram fica mais fácil, porque a parte nutricional consegue acompanhar. Então são cuidados que a gente precisa tomar com, né, com quem não vive nessa cultura, que não vive no nosso país e tem uma dificuldade de idioma e principalmente de costumes e de hábitos.
Rafael, tem um dado interessante. Não tinha um psicólogo junto com a delegação da Seleção Brasileira na última Copa do Mundo, Rafa? Exatamente. Esse também a gente pode ver que é um retrato do próprio Campeonato Brasileiro, que na época, se a gente contar em 2018, né? A gente até divulgou a pesquisa feita pelo Esporte Interativo naquele ano, que nas nossas redes sociais, né? Que fala sobre quantos clubes têm psicólogos.
Série A.
Isso, exatamente. E daí ela mostra que apenas 6 clubes têm psicólogos, e o mais bizarro é que um deles já era o próprio técnico do time, que também não foi até o final. Então, se a gente pensar, o Brasileirão acabou com 5 psicólogos. Tipo, dentre 20 clubes.
Isso é muito pouco, né? São 20 clubes na Série A, mais de 700 jogadores por série, e tu ter na Série A apenas 5 ou 6... De 5 a 6 clubes com psicólogo é muito pouco. E se isso já é, assim, no principal... Imagina na base como é que não deve ser.
Sim, até porque tem toda uma questão de adaptação da própria idade dos indivíduos, né? E isso aí, quando tu coloca uma pressão de levar dinheiro para a família, sustentação de uma carreira, a ascensão de um caráter individual dessa pessoa, com certeza isso não se justifica que não tenha um profissional preparado para atender essa demanda, né?
Mas eu acredito que o cuidado com a base é muito maior do que com o profissional, né? Porque, no caso, as crianças ou adolescentes, eles não conseguem procurar esse auxílio psicológico sem que os clubes direcionem. Mas um profissional consegue procurar um psicólogo ou um psicólogo pelas próprias pernas, né? Tipo, ele consegue ter mais autonomia para decidir se precisa ou não de um psicólogo.
E a pesquisa não deixou claro até, mas ela cita que alguns clubes só têm psicólogos nas categorias de base mesmo. Acho que justamente por ser o acompanhamento de mais jovens, né?
E sim, o problema da categoria de base é que muitas vezes o jovem que chega, por exemplo, de fora, ou que vem de uma classe mais baixa, o caráter é formado com um nível muito mais baixo do que ele tem que ser
para se tornar um jogador de futebol consciente do que ele faz.
Ele já é mal formado, né?
É. Então ele tem que ter um auxílio maior ainda, porque de onde ele veio, muitas vezes, é área de crime conflagrado, são áreas de baixo nível de sociedade, né?
Escolaridade.
E muitas vezes esse atleta que chega na categoria de base não tem um ensino completo ainda. Então o clube, além de prestar o atendimento psicológico, muitas vezes encaminha esses jogadores para colégio, e dentro do próprio colégio tem as psicólogas e psicólogos que trabalham esses atletas, não como psicólogos esportivos, como o Maurício trata os clientes dele, mas ajuda na formação do caráter do jogador.
É que o Maurício também, ele tem um aspecto que ele é direcionado exatamente para isso, né?
Ele é especialista, né?
E acho que eu queria trazer um outro fator também pro debate, que eu acho que é a questão de, no Brasil, se tem muito essa cultura de contratar técnico paizão, assim. Porque normalmente, se o cara mais tático, assim, não dá certo, tu recorre ao paizão, porque ele vai acolher os jogadores, ele vai juntar o grupo, ele vai unir todo o grupo e vai embalar o time pro título, só que não vai fazer grandes mudanças no clube. E eu acho que isso também é um pouco prejudicado, porque...
Mas não sei se eu concordo que ele não vai fazer grandes mudanças. Porque, por exemplo, com o Odair agora. O Odair é um técnico paizão, né? E mudou
o Renato cenário. Também é paizão.
É, o cenário do Grêmio, do Internacional.
Mas, por exemplo, o Abel também sempre circulou no mercado, já não entra muito nisso.
É que o Abel, ele não se renovou.
Sim,
o Abel, ele continua o Abel que treinou o Inter há uns anos atrás.
Se a gente entrar nisso, vai entrar mais num aspecto de formação de cada um.
Se tu for trazer, por exemplo, o Renato que treinou o Grêmio a última vez antes dele voltar pra em 2016, tu vai ver totalmente um Renato diferente.
Sim, ele mudou muito.
Mudou muito.
Ele seguiu o mercado, o que o mercado tava pedindo, na verdade.
Não, apesar dele dizer que não estudar,
ele estuda. E na realidade é até um fator psicológico do técnico. Porque o técnico tem que se conscientizar que ele tem que mostrar o que ele é.
Claro.
Porque o técnico, o Renato, por exemplo, aparecia muito como aquele cara pra parar a crise, pra estancar a crise. O chamado técnico bombeiro, tampão.
Ou o Celso Roth.
É, o Celso Roth também é um. Só que o Celso Roth é diferente do Renato. O Renato chegou no momento que ele, não, eu quero mostrar pra minha família e pra mim que eu posso ganhar título. E aí tá, é isso que ele fez no Grêmio, né, de 2016 até 2019, né, no momento que a gente tá gravando esse episódio. Mas isso é uma evolução de caráter dele ao longo dos anos que ele ficou sem trabalhar. Porque, se eu não me engano, o último clube dele antes de voltar pro Grêmio foi o Atlético Paranaense.
Foi o Fluminense.
Fluminense.
É que é mais fácil pensar fora da caixa, né? Quando tu tá lá dentro na dinâmica com que as coisas acontecem e com a pegada que tem esse mundo do futebol, não dá muito tempo pra pensar. E aí ele conseguiu sair fora da caixa e olhar de fora da caixa, e ele conseguiu, assim, na minha opinião, foi muito positivo. Ele só ganhou com isso.
E o Renato, uma coisa que contribui para o fator psicológico dele com os jogadores é a questão de ter sido ex-jogador e saber como os jogadores pensam.
Exato.
Porque isso tem muita influência de como tu chega para falar com o atleta.
Mas a maioria dos técnicos, né?
Não. Alguns não.
A maioria dos técnicos de jogador foram jogadores.
O Roger Machado, por exemplo, é um que ainda não sabe lidar direito com os jogadores. Ele perdeu a mão no próprio
no Grêmio 2016.
Com o mesmo grupo que o Renato.
Ele sofre uma derrota pro Curitiba e depois ele enfrenta a Ponte Preta fora de casa, e contra a Ponte Preta ele não aguentou e pediu demissão.
Mas eu acho que isso é uma exceção. Isso aí não eu pelo menos, pelo que eu noto, não é a regra disso aí. Porque
não, é uma exceção.
Estão sendo muito mais bem preparados.
Isso faz parte da evolução do técnico.
Sim, com certeza. De como cada um também dentro desse mercado também.
Sim, claro.
E sobre a questão da seleção brasileira, eu acredito que pode ter sido um dos erros do Tite na Copa da Rússia, porque além disso teve... a gente não entra nesse mérito aqui, mas tem gente que contesta a escalação de um jogador, a escalação de outro,
Fernandinho.
Mas o grande fator que a gente traz é, se tivesse um psicólogo, será que ajudaria os jogadores a se focarem um pouco mais na competição?
Mas com certeza, mas
porque
com
muito
certeza.
Se fala que o Neymar fez festa na Rússia.
Sim.
Muito se fala.
Com certeza, mas um psicólogo ia travar o Neymar de fazer festa?
Não, não, ia travar, só que olha só.
Ia ter alguém em cima.
Sim, e nem tanto por ter alguém em cima, mas olha só, se o cara já tá numa situação em que ele tá nervoso e que tem privação de coisas que ele gosta, ele vai ter, é a teoria da panela de pressão, ele vai ter que estourar em alguma outra coisa.
Sim, mas assim, olha, eu acredito que Cara, para um profissional estar jogando uma Copa do Mundo, ele tem que estar muito bem preparado psicologicamente. E não é um profissional sendo levado ou não para a Copa que vai fazer diferença, sabe?
Não, com certeza não. Mas para pelo menos, assim, identificar onde estava eu, porque até então a gente está trabalhando só com
hipóteses. E acho que direcionar, né, o foco também.
Sim, com certeza.
Se a gente for pensar, uma boa parte daquela seleção já estava em 2014, que foi o do vexame. Sim, então... sim. E isso na hora que tomou o gol da Bélgica pesou. O Brasil ainda não tinha saído perdendo na Copa. O primeiro jogo que saiu perdendo foi da eliminação, na de 2018, no caso.
Uhum, sim.
E na do Brasil era aos trancos e barrancos. Assim,
mas na do Brasil faltou um trabalho psicológico também em 2014, sim, quando houve a lesão do Neymar. Porque aí tem aquela foto histórica de todo mundo entrando com força Neymar.
O clima de luto total.
É o clima de luto total que baixou a bola da seleção e aí a gente sabe o que aconteceu.
Isso aí foi falta foi falta de cuidado psicológico com os jogadores e com a torcida também. Porque, assim, as pessoas ficaram... Assim, foi um clima de luto total.
E de desespero, né? Desespero, tipo,
isso
que
vai ver, antes da Copa, o clima é sempre de oba-oba, que até a mídia ajuda a criar.
É festa, né?
É festa, o Brasil é favorito, o Brasil vai passar por cima, não sei o quê. E daí depois, durante a Copa, acaba isso mudando até. E atinge geral, assim. Como tu vê, o futebol influencia diretamente a sociedade, assim.
Sim, no Brasil muito mais. Porque
é muito mais forte.
Quanto maior
o Brasil tem um mal, né? Porque é considerado o país do futebol. Então, o Brasil sempre entra pressionado em qualquer competição de futebol.
E sempre entra como favorito.
Qualquer competição. Copa do Mundo, eliminatórias da Copa... Copa América, que até a gente está vivendo um período pré-Copa América, um período pré-olímpico. Tem pré-olímpico em Lima, no Peru, nesse ano de 2019, porque ano que vem é ano de Olimpíada em Tóquio.
Fora que, às vezes, na própria Champions League, quando tem vários brasileiros no time, assim, e eles têm um certo destaque, eles também têm uma responsabilidade de conduzir o time até o final.
Sim.
Porque o brasileiro, ele tem essa fama de... Ele é bem formado, ele tem um talento diferente, assim. E ainda a Europa sempre vem aqui contratar, se a gente for ver.
É o caso do TT.
É o caso do TT.
Mas a gente vai ter que ver se o TT vai confirmar ou não. Porque o TT tava no elenco da Seleção Brasileira Sub-20, que foi eliminado do torneio sul-americano que classificaria para o Mundial. E até um debate a ser feito... mais à frente.
Próximos capítulos.
O TT é só mais um dos casos de jogadores que vão embora cedo.
O debate a ser feito é o porquê que o Brasil não consegue sucesso com as seleções de base nos campeonatos que disputa. O Brasil foi eliminado em 2019 no Sul-Americano Sub-20, na fase de grupos. Nem foi pro
isso, já hexagonal final. Umas três competições que já vem sendo eliminado.
E no Sub-17 também. Ou seja, algo está errado, mas as coisas parecem estar mudando na CBF.
Muito se atribui aos empresários, mas...
André Jardine foi contratado para assumir a seleção Sub-20 e mudou a direção, mudou as coisas. Agora é esperar para ver o que vai acontecer com a categoria de base da seleção, porque isso também é um problema que a gente vem acompanhando. Este foi o Basecast, o seu podcast sobre categorias de base. Nos trabalhos técnicos, Fabrício de Carvalho e Anderson Almeida.